paiquerê.com.br. Tudo sobre todos os esportes. Bate-bola. O grande encontro da equipe total.
O nosso bate-bola está começando hoje, é sábado, dia 15 de janeiro de 2022. Dia de calor, tempo bom, temperatura 31 graus. Lembrando que neste final de semana não teremos cobertura de futebol, apenas na semana seguinte, no final de semana seguinte, com a abertura do Campeonato Paranaense, com a estreia do Londrina, domingo da semana que vem, 16h, Estádio do Café, jogando contra o Maringá Futebol Clube, repito, na abertura do Campeonato Estadual. A partir de agora, a equipe total está reunida para destacar para você as informações do esporte. Ô Lúcio Flávio, última semana oficial sem bola rolando. Depois, como se diz na gíria, o pau vai comer, a bola não vai parar. Boa tarde, Lúcio.
É isso, Matheus. Boa tarde, um abraço aí para você, para o ouvinte do Bate-Bola. Ótimo final de semana a todos. É isso, né, Matheus? E por isso, última semana de ajuste e de preparação por parte aí do técnico Vinícius Eutrópio. Daqui a pouco, inclusive, a gente vai ouvir a palavra do treinador. Ontem houve uma espécie de uma coletiva, né? Na verdade, uma coletiva virtual. A gente teve a oportunidade de mandar pelo menos uma questão aí para o treinador e algumas foram respondidas. Daqui a pouco a gente vai trazer a palavra do Vinícius Eutrópio, que está preocupado, obviamente, né, com o período de preparação do Londrina, que já era curto, que foi prejudicado em razão da ausência de vários jogadores aí com os testes positivos da Covid-19. Então, com a ausência de jogos treinos, né, que o Vinícius Eutrópio queria também. Então, de qualquer forma, o treinador quer aproveitar bem essa última semana. E o Londrina, nesse sábado, treinando em dois períodos, inclusive, o Londrina vai fazer um, como se fosse um jogo treino, né, mas é um jogo treino interno, né, o time principal vai treinar aí contra o time que estava lá na Copinha, o time sub-20 que voltou da Copa São Paulo. Então, haverá um treinamento contra o time sub-20, como o Londrina não conseguiu fazer jogo treino, vai ser uma espécie de jogo treino aí, um teste para o time aí nesse sábado na preparação para o Campeonato Paranaense, Matheus.
Tá certo, Lúcio Flávio. Pois é, Fiore Luiz, última semana de moleza, porque a partir da semana que vem vamos ter bola rolando, sábado, domingo, quarta, quinta, isso se a gente não vê futebol como vimos no ano passado, segunda, terça, quarta, semana inteira. Quando a bola voltar a rolar, vai parar só no final do ano, e é isso que a gente espera mesmo, que não haja problemas causados pela pandemia, qualquer problema que possa impedir o rolar da bola. Tá chegando a estreia do Tubarão. Boa tarde, Fiore.
Boa tarde, Matheus, boa tarde, Lúcio, boa tarde, Fabinho, boa tarde que estão na mesa. E os nossos ouvintes, né? O Matheus, bom, tá aí, né? Faltando aí uma semana, né? Praticamente para a estreia do Londrina contra o Maringá. A gente é um tiro no escuro, porque a gente não viu nenhum coletivo do Londrina, não vimos nenhum jogo treino. Sabemos que o Maringá realizou 5 jogos treinos, vem treinando já há 2 meses, né? Então é aguardar para ver qual será o comportamento do Tubarão. Mas eu quero abordar, e daqui a pouco, evidentemente, o Lúcio deve falar sobre isso, o problema de transformar o Londrina em Sociedade Anônima Futebol, SAF. Inclusive, o Conselho de Representantes vai se reunir. Ontem, o Guilherme Lima foi brilhante no programa Em Cima do Lance, quando ele abordou essa questão aí. Nós já tivemos alguns aventureiros aqui, usando o nome do Londrina, não deu certo. Então, eu tenho uma muita preocupação, tá? Tá certo que o Ronaldo assumiu o Cruzeiro, o pessoal o grupo do Botafogo é um grupo, a princípio, sério, mas eu tenho sempre medo desse tipo de mudança, né? E hoje também uma entrevista que o Guilherme fez com o secretário de gestão pública, o Fábio Cavazotti, sobre concessão de espaço público, né? Diz que o presidente Felipe Prochê do Londrina já procurou a prefeitura. Vê esse problema do Estádio do Café, se faz um comodato, se passa para iniciativa privada, se o Londrina assume, se a SM assume, enfim. Isso tudo está sendo discutido às vésperas do campeonato. Agora, eu não sei, eu não gostaria de mexer, não. na estrutura jurídica do time, para ser bem sincero, porque muita gente mete o pau, critica o Malucelli. Mas vamos lembrar aqui, 2011 campeão paranaense da segunda divisão, 2013 campeão do interior do Paraná, 2014 campeão do Paraná, 2014 acesso para a Série C do Brasileiro, 2015 bicampeão do interior do Paraná, 2015 acesso para a Série B do Brasileiro, 2015 vice-campeão do Brasileiro Série C, 2016 campeão do interior paranaense, 2016 sexto lugar no Brasileiro da Série B, 2017 quarto lugar do Campeonato Paranaense, 2017 campeão do interior paranaense, 2017 campeão nacional da Primeira Liga, 2017 quinto lugar no Campeonato Brasileiro da Série B. E depois ainda tivemos aí 2018 oitavo lugar no Brasileiro da Série B e 2021 o acesso à Série B. Então, apesar de muita gente não gostar da SM Sports, eu acho que o resultado é muito mais positivo do que negativo. Eu, sinceramente, dependesse de mim, não transformaria o Londrina em SA. É um tiro no escuro, a gente não sabe quem vem, a que se propõe. Sinceramente, eu não mudaria. E eu cobraria, se fosse do Conselho de Representantes e o presidente Felipe Prochet, investimento maior do seu Sérgio Malucelli para montar realmente um time super competitivo para a Copa do Brasil e para o Campeonato Brasileiro da Série B. Isso eu faria.
Tá certo, ótima a sua observação. Realmente é algo que não significa que, se daqui a pouco Londrina se transformar numa sociedade anônima do futebol, que a coisa vai dar certo. Empresa também fale, também quebra. Então é um negócio que precisa ser muito bem estruturado, muito bem armado, saber para quem vai entregar realmente esse patrimônio da cidade. E é bom lembrar também, né, e aliás foi lembrado pelo Guilherme, que Londrina ainda vive uma intervenção da Justiça do Trabalho.
Ah, sim.
Não é verdade? Então,
tem ainda
não é
o
assim.
Euler, né?
Chegou
o
hoje, amanhã Euler. Já assume, não é assim, né?
É o doutor Euler, né, Matheus? É o procurador do Ministério Público e tem o doutor Reginaldo Melhado. Então, realmente, Londrina continua sob intervenção e tudo tem que passar pelo doutor Euler e pelo doutor Reginaldo.
Exatamente. É algo que, se acontecer, vai ter que ser muito bem estudado, muito bem resolvido e certamente vai ser demorado também. 12:10 em Londrina. Boa tarde, Fabinho Fernandes.
Boa tarde, Matheus. Dois jogos em andamento, Matheus, pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. 8 equipes já estão classificadas para a quarta fase da competição. Os dois jogos que estão em andamento começaram às 11 da manhã. O Palmeiras vai vencendo o Atlético Goianiense por 2-0, gols de Fabinho e Gabriel Silva, e o Canaã, lá da Bahia, vai empatando com o Juventus de São Paulo por 0-0, os dois jogos em andamento pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. E um destaque também da Fundação de Esportes aqui no Bate-Bola, Matheus, na tarde de ontem, na sala de reuniões da Fundação de Esportes, aconteceu uma palestra para tirar dúvidas das entidades esportivas interessadas em manter convênio com a FEL através do FEIPE, que é o Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos. Aproximadamente, Matheus, 50 representantes de entidades esportivas aqui do município estiveram presentes no encontro, que contou com os técnicos da Fundação de Esportes e também com o diretor técnico da Fundação, o Claudemir Fattori, o Cacau. O edital foi publicado no Diário Oficial do Município no último dia 30 e as entidades esportivas têm agora até o próximo dia 31 para protocolar os projetos para o FEIPE deste ano, Matheus.
Tá legal, Fabinho, 12:11 em Londrina. A Sercontel está com uma promoção que é uma verdadeira aula de economia. Você contrata internet e fibra de 200 mega por R$ 99,90 e por R$ 10 a mais, você leva mais 200 mega. E Isso mesmo, só por 10ão a mais você leva o dobro. Esse plano sai por apenas R$109,90. Está esperando o quê, hein? É promoção nota 10, economia de verdade, e você leva o Wi-Fi Dual com instalação gratuita. Acesse sercontel.com.br ou ligue 103-43 e saiba mais. Sercontel e Copel Telecom, juntas por você. Bom, o Fabinho trouxe o placar de momento da Copinha. Eu acho que esse ano o Palmeiras vai ter Copinha, hein? Eu acho que o Palmeiras é um dos favoritos para conquistar o torneio. Aliás, o Corinthians, o maior campeão da Copinha ontem, foi desclassificado surpreendentemente pelo Rezende do Rio de Janeiro.
É.
E perdeu de 2-1 com gol nos acréscimos, né? E o, aliás, o time do Rezende diz que tem o apoio, né, do Lyon da França, né? É meio uma filial do Lyon da França. Mas, claro, para o Corinthians, uma saída prematura foi muito ruim. Com isso, o Corinthians foi o primeiro grande de São Paulo a cair fora da Copinha. O Santos se classificou nos pênaltis contra a Ferroviária. O Palmeiras está ganhando agora, como destacou o Fabinho, e o São Paulo joga hoje contra o São Caetano.
Ô, Matheus,
que desclassificou o Londrina, oi.
Outro grande que caiu foi o Grêmio de Porto Alegre ontem, né?
Exato, é o Grêmio. Tá, o Grêmio foi eliminado, se não me engano, pelo Mirassol.
Ou pelo Novo Horizonte.
Novo Horizonte, né? Um time do interior de São Paulo. O Mirassol também tá dando show na competição, né?
Aliás, você falou do Mirassol, é um bom time, viu, Matheus?
É,
Mirassol, rapaz. O Mirassol tem uma base muito forte. E é um time competitivo, viu? O Mirassol, claro, daqui a pouco pode ser eliminado, pode perder, mas é um time que, se avançar, não será surpresa. Eu acompanhei alguns jogos aí do Mirassol e ele tem um bom time, como era bom o time do Corinthians, né? O time do Corinthians é forte, o time do Corinthians é bom, acabou perdendo, enfim, tomou uma virada e foi eliminado. Às vezes, competição de um jogo único, isso acontece. Mas, assim, acho que o Palmeiras é forte, é um outro time que tem demonstrado um bom futebol até aqui na Copinha São Paulo é o Vasco.
Certo.
O Flamengo também está classificado. Na verdade, o Flamengo, né, Matheus? O Flamengo, ele mudou aí no meio da competição. Por quê? O Flamengo veio com o seu time principal e ele jogou as duas primeiras rodadas. E aí houve uma determinação para que 8 jogadores e o treinador voltassem para o Rio de Janeiro para se prepararem para a disputa do Campeonato Carioca. O Flamengo vai começar o Campeonato Carioca com o time
certo,
jovem.
Certo, com a molecada. É.
Então o Flamengo praticamente ele desmontou o time no meio da competição. Então ele não está jogando nesse momento praticamente com o seu time titular. Todo mundo voltou lá para o Rio de Janeiro, inclusive o treinador. O Flamengo está sendo dirigido aí pelo auxiliar nesse momento da Copa São Paulo. O São Paulo tem mostrado tá fazendo um bom trabalho lá, o Alex, né? Então acho que a gente tem aí 4-5 times fortes que realmente podem brigar aí pelo título dessa Copa São Paulo.
E tem ainda umas surpresas, né? O IAP do Maranhão, o Canaã da Bahia, umas coisas novas realmente que ainda continuam disputando a possibilidade de seguir na competição. Oi, Fiore.
Pois é, você vê, né? O Londrina, com toda essa estrutura que tem aí, aí você vê o trabalho de base do Mirassol, rapaz. Olha, é da gente ficar com inveja, né? O que que eles podem ter mais do que o Londrina? O que que eles fazem lá para ter isso? Pode até amanhã ser eliminado. Mas onde que chegou o Mirassol? O Novo Horizontino também. O Rezende, apesar que o Rezende tem uma parceria com o time francês. Mas sabe, o Londrina precisaria agora, quem sabe,
Mas sabe,
com toda essa revolução aí na comissão técnica, comissão científica, o Londrina possa voltar a ter aquele trabalho de base que já teve, que já foi quarto colocado da Copa São Paulo, revelou mais de 30 jogadores, aliás, 30 jogadores ou mais convocados para as seleções de base e seleção principal do Brasil, coisa que não tem acontecido mais ultimamente, Matheus.
Exato, agora eu vejo uma grande diferença, claro. O Londrina realmente precisa ter um cuidado especial, uma estrutura melhor com a base, e acredito que agora, nessa estrutura montada, a coisa pode melhorar. Mas o problema também está na federação, está no calendário. Quer dizer, São Paulo tem campeonato paulista de todas as categorias. No final de 2021, a gente acompanhava, olha, final do Campeonato Paulista sub-17, final do Campeonato Paulista sub-20, final do Campeonato Paulista não sei o quê, entendeu? Todas as categorias com campeonatos fortes, com a participação de equipes, as tradicionais equipes e também tipo Audax, equipes novas também participando e fazendo bonito na competição. Eu acho que a Federação Paranaense precisa realmente dar uma atenção maior à base do futebol paranaense de uma forma geral. Tanto é que o resultado é negativo que nenhum paranaense se classificou para a sequência da Copa São Paulo. O Operário caiu na primeira fase, Londrina, Atlético e Curitiba caíram na segunda, né?
É bem lembrado, né? Eu comecei a rir quando você falou, comparando a Federação Paulista com a Federação. Nós não tivemos competência, o nosso presidente da Federação Paranaense de Futebol não teve competência para arrumar um patrocínio master para distribuir os trocados com os jogadores, com os times, não é verdade? Agora, bem feito, bem feito. Quem que vota, quem que elege, exato, quem que reelege, bem feito de não ter um tostão no Campeonato Paranaense, bem feito para vocês, os 12 clubes que vão disputar a primeira divisão, vocês não votaram? Então aguente.
Exatamente, essa é a situação dramática, ruim, chata do futebol paranaense em razão dessa inércia por parte da Federação Paranaense de Futebol. Você sabia que nessa época de chuva e calor intensos, os insetos tendem a aparecer mais, principalmente os terríveis cupins? Nesse período, seu metabolismo acelera e ele se alimenta mais, causando maiores prejuízos e transtornos. Ligue agora mesmo e agende o seu orçamento. A DDT Ambiental atende residências, condomínios, empresas, indústrias e o comércio em geral. Uma empresa licenciada e certificada para atender com excelência. Comece o ano livre das pragas. Ligue para a DDT Ambiental. O combo fez tanto sucesso, os clientes pediram e houve a prorrogação. A DDT faz a dedetização contra insetos rasteiros, como baratas, formigas e aranhas, para sua residência de até 200 metros quadrados e faz também a limpeza de uma caixa d'água de até 1.000 litros. Tudo isso por R$390 e podendo ser parcelado no cartão de crédito. Dedetização e limpeza por R$390, realizados com produto seguro para pets, para os humanos, sem cheiro e com longa duração. Exija mais do que uma simples dedetização. Exija DDT Ambiental. Ligue 30 24 40 70, 30 24 40 70, ou WhatsApp 999939579. Olha, me permita o humor, mas a Federação Paranaense está precisando de uma dedetização dessa, né, Fiori Luz? Acabar com os cupins, com as baratas, com as aranhas e caminhar com tranquilidade no comando do futebol paranaense. 12:19 em Londrina, eu vou dar uma de Fiori Luz agora. Eu estava dando uma olhada no noticiário do Maringá, o próximo adversário do Londrina, que está quietinho, o Maringá tá com aquela história do... Não vou falar agora, não, mas do camarada que, do que come quieto, né? O técnico é o Jorge Castilho, o Matheus Bianchi tá lá, entre tantos outros jogadores, e chegaram mais dois reforços pro time do Maringá. O Felipe Macedo, de 27 anos, que estava jogando em Chipre, num time cipriota lá, e o Matheus Moraes, de 21 anos, jogador do Santos. E o pessoal de Maringá ainda está querendo mais reforços antes da estreia no Campeonato Paranaense. Será que esse time vem forte mesmo? Vocês acreditam que vamos ter um Maringá mais competitivo em relação a anos passados?
É, pelo menos melhor preparado vai estar, tá, né, Matheus? Está treinando aí há praticamente 2 meses, né, o time do Maringá. Agora, sinceramente, do ponto de vista técnico, a gente vê pelos nomes, né, enfim, pelos reforços, são jogadores que estão buscando espaço, são jogadores jovens, são jogadores dentro de uma realidade financeira que também permite o futebol paranaense, sobretudo para os times do interior, né? Acho que o Maringá vai vir na média dos demais aí, né? Talvez se comparado aí com o Cianorte. Eu não acredito que o Maringá venha com um super time, não, para a disputa desse Campeonato Paranaense, mesmo entendendo que ele tem uma vantagem, por exemplo, em relação ao Londrina, e se a gente levar em conta principalmente o primeiro jogo, que é em termos de preparação, né? Enquanto o Londrina vai treinar 20 dias, o Maringá está treinando aí há praticamente 2 meses. Então, de repente, essa pode ser uma vantagem aí, pelo menos no começo do campeonato.
Aliás, no último jogo treino que aconteceu essa semana, se não me engano, foi 1-1 em casa com o Cascavel. É bom lembrar que o Cascavel foi o vice-campeão paranaense e deve ter mantido uma certa base, né? Alguns jogadores aí para a sequência de... porque o Cascavel tem calendário, né? Além do Campeonato Paranaense, o Maringá não tem. Mas vamos ver tudo isso a partir da semana que vem, a partir da estreia, como será o Campeonato Paranaense. E a propósito, eu comprei hoje o Campeonato Paranaense, nessa empresa que vai fazer a cobertura do Campeonato Estadual.
Não, a vamos... N-Sports, né?
É N-Sports, exatamente. R$ 79,90 o campeonato inteiro. Eu fiz a compra hoje porque, claro, eu tenho interesse muito grande. Prefiro ver o Campeonato Paranaense do que algumas outras competições, até de maior vulto. Por quê? Porque gosto de acompanhar o que é nosso, né? O Londrina nós vamos ver de perto e os outros jogos também, vamos ver como é que vai ser esse Campeonato Paranaense. Não vamos ter mesmo cobertura de TV aberta, né, Lúcio?
Não haverá, né? A informação, inclusive, ontem é que oficialmente a Rede Massa encerrou aí qualquer tipo de negociação com a federação. Então, a não ser que apareça alguma outra situação de última hora, o que eu acho pouquíssimo provável, vamos ter o Paranaense no streaming, mas sem TV aberta em 2022.
Aliás, a N Sports, Matheus, vai transmitir o Paranaense via streaming, porque ela transmite o campeonato de Santa Catarina. Também parece que transmite a Liga de Futebol de Salão e a Superliga de Vôlei, né? Então, agora virou, pela internet, né?
Stream. Exato. Aí. Pela internet. Quem tem a TV moderna vai assistir pela televisão, vai assistir, né? Na pior das hipóteses, pode ver no computador, até no celular, quer dizer, as possibilidades hoje são muito grandes. Mas houve uma mudança muito grande, porque no Rio de Janeiro, por exemplo, o Campeonato Carioca vai ser coberto pela Record, né? O Campeonato Paulista, além da Federação Paulista, vai ter também o Premier. Houve um acordo entre a Globo, no Premier, e a cobertura do Campeonato Paulista. Uma coisa é certa, Fiori, para quem gosta de ver tudo, vai ficar mais caro. Você vai ter que comprar um campeonato aqui, outro campeonato ali e assim por diante. E claro que a gente espera também que haja uma correspondência nas arquibancadas, né? Porque hoje... é muito fácil, você compra e vê todos os jogos, mas o gostoso mesmo do futebol é você estar no estádio, nas arquibancadas, torcendo pelo seu time. Por isso nós esperamos que possamos ter grandes públicos a partir do domingo que vem no estádio, do domingo da semana que vem no Estádio do Café. Meio-dia e 24, conheça os produtos fim de obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar, fim de obra, mais de 20 produtos para remover a sujeira em casa, na empresa ou na indústria. Fim de obra, venda nas casas de tintas, nas lojas e materiais de construção e nos supermercados. Acesse fimdeobra.com.br. Fabinho Fernandes traz o recado do nosso ouvinte aqui no Bate-Bola.
Pelo WhatsApp, Matheus, o 99994110, o Fernando Justino. Pergunto, quantos anos mais demoraremos para ter um gramado bom e mais cuidado no entorno do Estádio do Café? A pergunta aqui do Fernando Justino. O Gilberto, chega do Malucelli, sempre a mesma coisa. O Antônio lá de Cornélio Procópio, o Fiori esqueceu de dizer que o Londrina foi campeão paranaense em 2021. O Sérgio Osório, o Fiori esqueceu de citar que o Leque foi campeão paranaense o ano passado. O Ademir Zago, esse time do Canaã lá da Bahia, recebe o apoio da Igreja Universal. O Ademar Matheus, discordo do Fiori. Acho que o Londrina deveria se transformar em clube empresa, desde que o Sérgio Malucelli esteja por trás desta transformação. O Geraldo Mendes, toda esta explanação do Fiori, todos nós sabemos, mas não podemos ficar vivendo do passado. O gestor do Londrina não tem bala na agulha. O Evandro, lá de Centenário do Sul, na Copinha, se o Tubarãozinho tivesse outro comando técnico, teríamos avançado na competição. O João Ribeiro, os clubes do Paraná tinham que se unir para mudar como o presidente da Federação Paranaense. Os times amadores têm o mesmo peso dos times do interior na hora do voto. O Pedro, quem sabe com as SAFs chegando, os proprietários podem pressionar por uma federação melhor. O Ludinei Picelli também participando com a gente. O Mirassol aplicou todo o dinheiro arrecadado com a venda de Luiz Araújo para o São Paulo num centro de treinamento e na base de formação de atletas. As transações desses atletas vão continuar rendendo dividendos para o clube formador, diz aqui o Ludinei Picelli participando com a gente aqui do Bate Bola, Matheus.
Beleza, valeu moçada, obrigado pela participação, 12:27 em Londrina, daqui a pouquinho nós vamos ouvir o técnico, fugiu o primeiro nome dele.
Vinícius
Eutrópio, exatamente. O sobrenome eu lembrei, mas o nome tinha fugido. Quase que eu falei Vicente Eutrópio, que deve ser primo dele. Vinícius Eutrópio vai falar aqui no nosso bate-bola sobre a preparação do Londrina Esporte Clube, o time de profissionais que passa a ser realmente o destaque maior, porque estamos a uma semana da estreia no Campeonato Paranaense. Agora falando do Londrina Esporte Clube, lembrando que domingo da semana que vem vamos ter a estreia do Londrina Esporte Clube no Campeonato Paranaense de 2021. Domingo, dia 23, às 16h, no Estádio do Café, Londrina e Maringá Futebol Clube. E que o comandante, o professor Vinícius Eutrópio, possa acertar bem o tubarão para a estreia, Lúcio.
É verdade, né, Matheus? E por isso essa última semana será importante, repetindo Londrina treinando em dois períodos aí neste sábado e vai fazer uma parte do trabalho aí, uma espécie de coletivo, né? Esse nome quase não é usado mais no futebol, mas vai fazer um coletivo aí contra o time sub-20 que estava até na quinta-feira disputando a Copa São Paulo e vai ser um teste aí um pouco mais forte para que o Vinícius Eutrópio possa ajustar a equipe. A gente falava aí nos últimos dias, né? Sobre o Mateuzinho, o atacante lá do Vitória, o jogador já está aí, o jogador já desembarcou, está no CT, passando aí por exames médicos, aqueles exames físicos tradicionais, e ao longo da semana será confirmado como reforço do Londrina. O Mateuzinho, que é atacante, jogador de 22 anos, atua pelo lado, né? Jogador de velocidade, vem aí para ser mais uma opção para o sistema ofensivo à disposição do técnico Vinícius Eutrópio. Bom, Matheus, em relação ao treinador, né? Ontem a gente teve uma entrevista coletiva virtual, poderemos dizer assim. O Vinícius Eutrópio respondeu alguns questionamentos, né, da imprensa sobre esse período de preparação e, claro, o planejamento até aqui nessa reta final para a estreia na competição. O treinador Alves Celeste começou falando primeiro sobre a questão aí dos casos de Covid, né, e do afastamento de alguns jogadores e que tipo de impacto isso teve na preparação do Londrina nesse momento aí, às vésperas da estreia na competição.
Bom, em primeiro lugar, um abraço a toda a nossa torcida do Tubarão, né? É um prazer sempre falar com vocês. Os casos de Covid é bom que se explique, talvez a resposta pode ser até um pouco mais longa, mas é interessante. A nossa preparação em relação aos times do Campeonato Paranaense, ela já seria realmente bem. Com os casos de Covid, ela basicamente se restringiu a 50% da nossa preparação. Então a gente está avaliando, aproveitando o máximo possível, otimizando muito todos os treinos, mas provavelmente ela vai ser bem prejudicada para a estreia e com certeza nós vamos ter sim que levar em consideração a condição de cada um e tentar utilizar cada time o que a gente tiver de melhor em cada partida.
Quanto a não realização de um jogo treino nesta pré-temporada pode prejudicar na ideia de jogo que você quer dar para esse time?
Boa pergunta. É importante o jogo porque prejudica muito. Porque você não vai entrar num campeonato, né, um trabalho diferente do que terminou ano passado, com jogadores também diferentes, sem ter um parâmetro de jogo, né, alguma coisa oficial, como os jogadores reagem, se eles, o que eles absorveram do seu trabalho, o entendimento de jogo, os erros que vão acontecer, mas que poderiam acontecer no amistoso, no jogo treino, para depois, posteriormente, você corrigir nos treinamentos, e isso a gente não vai ter. O que a gente vai ter realmente é, no jogo, a gente ir descobrindo as nossas dificuldades, mas também a gente vai descobrindo também as coisas boas do próprio jogo.
Em que estágio técnico, tático e físico você acredita que o Londrina vai chegar para a estreia?
Se tudo corresse dentro do esperado, já não seria um estágio ideal. em virtude de que no Brasil os clubes fazem preparações diferentes, né? Não é como todos os países do mundo. Você tem 30 dias de férias, 30 dias para jogar e você joga contra um time que está com a mesma preparação. No Brasil você vai ter 30 dias de férias, 17 dias para se preparar, que já não são 17 pela Covid, e vai jogar contra um time que se preparou 60, 70 dias. Então nós vamos jogar e vamos entrar realmente no campeonato com um estágio mínimo, mas que eu tenho certeza, com muita organização, com muita vontade, que a gente pode surpreender, principalmente nesses jogos iniciais, equipes que estão à frente da gente em termos de preparação.
Vendo o atual elenco e sabendo da dificuldade do futebol brasileiro em contratar um camisa 9, você avalia utilizar o Douglas Coutinho ou até mesmo outro atleta de maior mobilidade nessa posição, até para deixar o time mais leve e com uma chegada mais facilitada?
Sim, boa colocação também. Sim, eu penso nisso, nós já estamos fazendo isso durante os treinamentos, né? Revezando também todos os jogadores de ataque nas suas posições, eles podem jogar às vezes de extremos, também pode jogar por dentro. A gente tem colocado dois atacantes de referência por dentro, mas também colocando jogadores de mais mobilidade. Temos feito isso, testado, para que a gente possa criar um leque maior de opções.
Você ganhou 8 reforços até aqui. O que dá para falar ou qual a sua avaliação sobre cada um deles nesse momento?
As contratações foram bem feitas dentro do perfil que o clube queria, que a gente também queria, mas é muito cedo para a gente falar, justamente porque, primeiro que nos próprios treinos nós estamos sendo, né, infelizmente, prejudicados, porque o número muito pequeno de treinos, jogos também, não houve jogos, então fica difícil falar, mas o que eu posso dizer é que ao longo da temporada, ao longo dos jogos, esses jogadores vão ser muito importantes e todos vão ser utilizados.
A gente encerrar, professor, com as contratações realizadas, o Londrina é concorrente ao título estadual, está pronto para a estreia no Paranaense?
É difícil também dizer, o campeonato paranaense, ele é um campeonato muito equilibrado e que, pelo calendário que o Londrina tem, com essa questão de voltar depois, e também, volto a dizer, tem que bater nessa tecla a questão da Covid, a gente vai acertando e vai crescendo durante a competição. Camisa do Londrina, a tradição, é o atual campeão paranaense, sempre vamos entrar e lutar pelo título. Mas todas essas etapas, elas têm que ser respeitadas, têm que ser gradativas, porque assim é, pelo fator Covid, pelo fator tempo da nossa preparação.
Obrigado, professor. Boa tarde.
Pois é, Matheus, aí tá a palavra do Vinícius Eutrópio, né? Obviamente, um pouco preocupado com essa questão de tempo de preparação, a questão física e até afastamento de alguns jogadores. Do outro lado, entendendo, né, da força do Londrina e que principalmente nesse primeiro momento vale, né, vale a força da camisa, a tradição, a experiência de alguns jogadores e prometendo um time bastante competitivo para o início do Campeonato Paranaense. E em relação à formação, né, como ele disse aí na entrevista, ainda existem muitos testes, né, Matheus? O Vinícius Eutrópio está testando todo mundo, está colocando todo mundo para treinar, ora numa posição, ora em outra, enfim, para tirar suas conclusões, buscar as alternativas para que ele possa, a partir aí dessa última semana, definir o time para a estreia no campeonato.
Olha, Fiori, é justificada essa preocupação dele, mas tem uma coisa também que a gente tem que analisar. Entre o elenco do Londrina e o elenco do Maringá, eu acredito que deve haver uma diferença técnica. O Londrina, por ser um time da Série B, o Londrina, por ter feito novas contratações, eu acho que tem que apresentar um time tecnicamente superior ao Maringá nesse campeonato paranaense. Até o Lúcio destacava, quer dizer, o time do Maringá contratou, mas poucos jogadores assim conhecidos, jogadores que realmente despertam o interesse do torcedor por já tê-los visto fazer um bom futebol. Então eu acho que esse lado técnico tem que fazer a diferença no começo, enquanto a preparação não seja adequada, não?
Sim, Matheus, concordo com você, né, essa parte teórica, porque nós não vimos, foram 5 jogos treinos, parece que o Maringá fez, e o Londrina está treinando há pouco tempo aí, teve esse problema de Covid e tal, Fica, eu vou esperar, né? Porque também o Londrina não vai ter muita mudança daquilo que a gente conhece, não é verdade? O treinador falou aí de usar dois pelo meio tal, e aquilo que nós já tínhamos falado. Será que ele vai entrar no 4-2-3-1? Então, se for isso, o Matheus Albino ou Nogueira, né? Um dos dois, né? O Rafael França é o único lateral direito, o Eltinho vai ser o lateral esquerdo. Aí, melhor de zaga, fica Augusto, Lucas Costa ou Simon. Três para escolher dois. A gente não sabe como é que está o João Paulo lá com, né, aquele imbróglio com a Inter de Limeira. Se não puder jogar, tem o Ratinho como volante e tem o Jean Henrique, esses dois volantes. E o Johnny Lucas deve jogar. E tem o Mossoró na meia, tem o Léo Arthur. Agora, se for aquilo dos primeiros treinos no 4-2-3-1, então vai ter dois volantes, e aí você tem a linha de três, Marcelinho, Douglas Coutinho e Caprini, e adiantado, fechado com a nove lá na frente, o Salatiel. Mas é aguardar os treinos da semana para a gente ter um posicionamento. Agora, eu estava vendo problema de cota de clubes, né? No Campeonato Paulista é 5, 6, 7 milhões cada time do interior. Eu estava vendo o Campeonato Gaúcho, tem contrato com a TV Globo, TV Fechada, Premier, Sport TV. O Grêmio e o Inter recebem 9 milhões cada um de cota fixa, né? Que pode chegar de 12 a 15 milhões com Premier. E os demais clubes na faixa de 5 a 6 milhões cada um, os times do interior. Quer dizer, o nosso campeonato, Matheus, é um campeonato boia fria.
Você definiu bem. Campeonato boia fria, né? Trabalha hoje para comer hoje. Essa é a realidade.
Tem gol.
Falando, Fabinho.
Pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, Matheus, o Palmeiras faz o terceiro, vai se classificando para a próxima fase da competição. Vitinho, agora Palmeiras 3, Atlético Goianiense 0. Na outra partida da manhã de hoje, o Canaã lá da Bahia está empatando com o Juventus de São Paulo por 0-0, Matheus.
Tá certo. Bom, voltando ao time, ô Lúcio, eu particularmente não sei, claro, vou não acreditar no escuro. Mas eu não acho que ele vai colocar um time sem um meia na partida de estreia, naquele esquema que foi dito aqui de alguns dias e tal, que o Fiore destacou agora, com três, quatro jogadores de ataque, dois volantes, sem um meia de armação. Porque hoje, o que o Londrina tem, até que se prove em contrário, o Londrina tem três meias. Tem o Mossoró, que ficou da temporada passada, tem o Douglas Lima, que foi contratado, e tem principalmente o Léo Arthur, que aparentemente das contratações do Londrina, para mim, foi a melhor feita nesse começo de temporada.
Como ele falou aí na entrevista, né, Matheus? Por exemplo, ele tem testado o Douglas Coutinho de centroavante também, e aí abre espaço no meio-campo, tem testado o Douglas Coutinho junto com o Salatiel. Assim, é bom lembrar que o Mossoró e o Léo Arthur, eles ficaram vários dias sem treinar, né? Então, assim, o Vinícius Eutrópio teve que montar o time nesses dias sem os dois, né? Então, os dois voltaram agora, então também estão à disposição. Então, o treinador está muito ainda na ideia de testes, né? De ver o que é que funciona melhor, obviamente, dentro de uma característica que ele gosta, de uma ideia de jogo que ele tem. Ele vai tentando, né, adaptar aí as peças que ele tem. O Douglas Lima é um jogador que tem sido utilizado mais de lado de campo, né? Ele até falou naquela entrevista e tal, e nos treinamentos ele tem sido mais utilizado de lado. Acho que é uma tendência ele brigar por uma vaga, não como um meia realmente centralizado, mas mais como um homem de lado de campo. Enfim, acho que é tudo muito novo ainda para o próprio treinador, né, e para os próprios jogadores, e o Vinícius Eutrópio vai ajustando aí dentro do tempo que ele tem, e daqui a pouco é aquela coisa, né, Matheus? O time que estreia pode ser completamente diferente de um time de três, quatro rodadas para frente.
Né? Claro, o começo é um e a sequência muda bastante, até pelo andamento dos jogos, pelo comportamento dos jogadores, mas eu acho que ele vai simplificar o Londrina para a estreia, porque veja bem, se o time, eu entendo o futebol, que se o time não está devidamente bem treinado, você não pode inventar. Você tem que fazer uma formação mais lógica de cada um na sua e tal, simplificar os algarismos, como falava o Murilo Saudoso, Murilo Zamboni, para que a coisa possa fluir bem. Entretanto, essa nossa curiosidade vai ser, né, matada, vai ser morta no decorrer da semana quando tivermos aí a base do time que vai estrear no Campeonato Paranaense. E esse Mateuzinho, o Lúcio Flávio, então, mais um Mateus no time, garoto, mais uma aposta, quer dizer, pode ser e deve ser um jovem promissor e tomara que emplaque no Londrina.
É, exatamente, acho que é dentro dessa linha aí, né, mais uma aposta mesmo do Londrina, um jogador que vem bem recomendado, no entanto, praticamente não jogou o ano passado pelo Vitória, né? Teve pouquíssimo espaço, principalmente ao longo da Série B, mas enfim, é jovem, tem potencial dentro daquela realidade financeira do Londrina, dentro daquela realidade do Londrina também de buscar jovens jogadores, pensando até numa sequência de temporada, numa futura negociação, enfim, está dentro desse perfil aí, está chegando e vamos ver o que é que o Mateuzinho pode aproveitar, vai ser uma opção a mais, né? O Vinícius Eutrop tem algumas opções aí para as pontas, né? Podemos dizer assim, você tem o Caprini, você tem o Marcelinho, você tem o Vitor Daniel, você tem o próprio Douglas Coutinho, que pode jogar pelo lado de campo, pode fazer uma função um pouco mais centralizada, enfim, o Vinícius Eutrop tem várias opções e está ganhando mais uma aí com a chegada do Mateuzinho.
Ele tem mais opções do que no ano passado os próprios treinadores tinham no Londrina, porque é aquilo que eu disse, o problema, a ausência, a falta de meias sacrificou muito o Londrina Esporte Clube. E este ano, aparentemente, pode ser até que provem o contrário, mas o Londrina tem pelo menos dois meias em condições de atuar e tem um que joga na meia e joga pelos lados também. Oi, Fiore.
Eu estava lendo uma reportagem do nosso Rodrigo Saviani no GE, Globo Esporte. Evolução nos treinos, versatilidade e novo mercado. Saiba mais sobre Hamed, atacante alemão do Londrina, de 22 anos, que segundo o Lúcio Flávio já falou, ele já vinha treinando desde o ano passado, chegou a treinar no time sub-20 e chamou a atenção e mostrou uma evolução tática e técnica ao longo do tempo, né? Então, é mais um aí, vamos ver, né?
Ninguém tem falado nele, né? Ninguém tem falado nele, o Hamed, né? De descendência árabe, alemão de... Aliás, eu vi uma entrevista dele esses dias, ele ainda não fala português, né? Mas tá aí, daqui a pouco não precisa falar português para jogar bem, né? Daqui a pouco a bola, o linguajar da bola é universal, né, Fiore?
É verdade, então eu torcer para ver se dá certo, né? Ele nasceu na Alemanha, é filho de pais árabes, né? Tem 22 anos, passou por times da segunda, da terceira divisão da Alemanha, está treinando há muito tempo, diz que está aqui, quer mostrar, posso jogar com a camisa 9, também na ponta esquerda, na ponta direita, camisa 10, sou canhoto, um jogador rápido, não quero falar muito, quero mostrar para os torcedores e deixar que eles decidam o que acham de mim. Vamos ficar na torcida com o Hamed aí também, né?
Exato, duas interrogações, o Hamed e o Juninho Manelo, né? O Juninho, isso, fora do campo, está cumprindo com a dele, todo dia no Face, no, como é que chama, no YouTube, tem matéria dele falando do Londrina, mostrando treino, sempre com grande visibilidade, com grande recepção por parte do seu público. E o Hamed também é uma grande interrogação, vamos ver o que acontece aí com o andamento do Campeonato Paranaense. A segunda-feira vai sair o sorteio para definir o adversário do Londrina na Copa do Brasil, né? Claro, lembrando que o Londrina vai jogar fora de casa, jogo único nessa primeira etapa da Copa do Brasil, com Londrina jogando com a vantagem do empate. E tomara que não dê chabu, né? Porque, claro, a tendência é enfrentar um adversário sem grande tradição no futebol, aliás, a maioria das equipes que compõem o pote de onde sairá o adversário do Londrina são equipes de uma expressão menor, mas equipes que não são mortas, não. Vai ter que tomar muito cuidado nesse sentido na disputa desse jogo único da primeira fase da Copa do Brasil.
Sete equipes do Paraná, né, Matheus? Londrina campeão, Futebol Clube Cascavel vice, Operário terceiro, Azores quinto, Coritiba e Paraná pelo ranking, e o Atlético, né, que entra na terceira fase. Vamos ter 7 times. O Rio vai ter um monte, São Paulo também uns 10, 12, né? Então vai ser uma boa, uma bela Copa do Brasil, né? E que dá muita grana, hein?
E une o país, né? De norte a sul, nós temos representantes de todos os estados na Copa do Brasil. E sobre a logística do jogo do domingo da semana que vem, já alguma coisa definida, valor de ingresso, alguma coisa nesse sentido, Lúcio?
Não, a gente deve divulgar a partir de segunda-feira, Matheus. Ainda não há oficialização, né? O Londrina vai, a promessa é que a partir de segunda-feira essas definições já estejam prontas e aí inclusive com o início da venda de ingresso, lembrando que o Londrina depois joga na segunda rodada em casa também, né? Enfrenta o São Joséense.
Já no meio de semana, né?
Na quarta-feira.
Joga no domingo a estreia e na quarta já tem o segundo jogo, quer dizer, dois jogos em casa então, né?
Isso, é. Que inicialmente estava marcado para as 8 da noite, mas a federação alterou para as 9:30 da noite, então nas duas primeiras rodadas o Londrina jogando no Estádio do Café contra o Maringá e contra o São Joséense, que é novidade aí na primeira divisão, foi campeão da divisão de acesso no ano passado.
Legal, 12:50 em Londrina, é o bate-bola da Paiquerê. Agora você pode morar e investir no loteamento Sombra da Mata em Alvorada do Sul. Loteamento fechado a 3 minutos da cidade, terrenos com mensalidades a partir de R$500, grande empreendimento da Exdal. Faça hoje mesmo a sua reserva ou vá pessoalmente escolher o seu lote a 3 minutos de Alvorada do Sul. Ligue 3661-2600. Sombra da Mata. O plantão é 984574427. O Fabinho Fernandes volta trazendo a mensagem do nosso ouvinte.
Pelo WhatsApp, Matheus, o 99994110, o Anderson Bernardes. O Paulistão também será transmitido pela Record na TV aberta. O Xaxá lá de Lençóis Paulistas, o Edinho copiou o time profissional e deu no que deu. O Ezequiel, teoricamente, seria muito bom não ter transmissão dos estaduais. Assim, os estádios receberiam grandes públicos. No entanto, isso é utopia. Ninguém aguenta mais ver esse futebol pobre tecnicamente. O Eloy, moro em Londrina e sou técnico de futebol. Assisti ontem no estádio Bahia 1, Votuporanguense 0 pela Copa São Paulo. O Nelson Luiz, lá de Franca, São Paulo. O Tubarãozinho tem que trocar o comando técnico para voltar a vencer. O Cardoso Júnior, Londrina e Maringá Futebol Clube, cuidado com a lei do ex. E o Luiz faz uma pergunta aqui, o jogo do Londrina contra o Maringá será no sábado ou no domingo? O jogo voltou para domingo, 16 horas no Estádio do Café, viu, Luiz? Os ouvintes participando com a gente aqui pelo WhatsApp, Matheus.
Legal, moçada, obrigado, bom fim de semana a todos. Ponto final no nosso bate-bola de hoje, vem aí Bruno Cardial com música e notícia para você, a todos uma boa tarde.
Paiquerê.com.br